Começando mais um Urso Responde as perguntas que vocês me enviaram no dia 27 e 28 de dezembro, quarta e quinta-feira, aqui na área de membros do canal e também no nosso Instagram. E, excepcionalmente, vamos publicar este vídeo no sábado, dia 30 de dezembro, porque no domingo 31 todo mundo já vai estar aí em ritmo de fim de ano, então a gente resolveu antecipar em um dia. E antes de responder as perguntas, eu quero fazer apenas um breve recado, na verdade, dois recados em um, porque eu queria convidar vocês a se tornarem membros aqui do canal. A gente publicou na quarta-feira um conteúdo que tinha sido exclusivo para os membros, então foi uma amostra, foi um vídeo sobre o que está acontecendo com a economia do euro e a indústria da Alemanha. E vídeos como esse nós temos toda quarta-feira, 19 horas, sempre ao vivo. E hoje já temos um acervo de mais de 150 vídeos. E se você se tornar membro, você tem acesso imediato a esses conteúdos e também a descontos exclusivos em produtos futuros, como, por exemplo, o Nas Fronteiras do Dinheiro. Esse é o segundo recado, porque a gente já está trabalhando na próxima temporada. Quem já fez a primeira turma já está aproveitando tanto as aulas quanto os documentários. Está muito bacana, o pessoal realmente aproveita muito porque é um conteúdo enriquecedor e que serve para a vida inteira. Seja você empresário, executivo, gestor do mercado, assessor financeiro, apenas uma pessoa qualquer que quer se aprofundar em economia, mercados e aplicar este conhecimento na sua vida, nos seus investimentos. Então aqui feito o jabá dos membros e também do Nas Fronteiras. E aqui então, primeira pergunta do Jivago. Qual o seu ritual de passagem de ano? Boa! Eu não tenho um grande ritual de passagem de ano, eu diria que são, assim, a tradição é, como sempre, passar com a família, normalmente no Uruguai, onde estou nesse momento, olhando aqui o mar numa vista bem paradisíaca, onde eu vou com a minha família desde que eu me conheço por gente, quando era bebê, criança pequena, sempre vim pra cá. Mas, então, passar com a família, normalmente em casa. Hoje, com um filho pequeno, antigamente eu costumava sair, fazer alguma festa aí com a esposa, mas hoje em dia a vida muda, as nossas prioridades, os nossos hábitos. Hoje a gente acorda muito mais cedo. Eu não consigo mais imaginar indo para a festa hoje e voltar para casa às 6, 7, 8 da manhã. Hoje eu não consigo. É mais fácil eu dormir até às 3, 4 da manhã e ir para a festa do que ficar acordado direto. Mas não tenho nenhum ritual de passagem. O que sim acho que é importante, isso eu busco fazer, e busco fazer com a família e comigo mesmo, é refletir sobre o ano que passou, quais foram os aprendizados, as conquistas, das mais pequenas ou aparentemente triviais, mas que são importantes para o nosso crescimento pessoal, profissional. Isso vale para mim, para minha esposa, para os meus filhos. A gente veio fazendo esse exercício na estrada, porque a gente vem dirigindo aqui de Porto Alegre até o Uruguai, e é um exercício importante de reflexão, tanto para a gente valorizar o que nós conquistamos, os objetivos que foram alcançados, o que nós aprendemos, para valorizar esses pequenos ganhos que são importantes, também para aí programar ou planejar o ano que chega, quais são os objetivos futuros, o que, que a gente vai fazer para alcançá-los, como a gente pode seguir crescendo pessoalmente e profissionalmente. Eu diria que esses são hábitos, não diria que é um ritual de passagem. Aqui do Mariano. Como explicar de maneira resumida como se convenceu que reservas fracionárias não são uma fraude? Em um futuro hipotético onde o sistema financeiro fosse majoritariamente baseado em Bitcoin, as reservas fracionárias seriam inviabilizadas, correto? Parabéns pelo trabalho e feliz 2024. Feliz 2024 também. Até caso eu não tenha dito ainda, acho que eu falei no vídeo passado, mas eu renovo os votos de um ótimo novo ano, um próspero 2024, que todos os sonhos e desejos de vocês se realizem. Mas respondendo aqui a pergunta, primeiro pela segunda, em um sistema monetário em que a moeda é o Bitcoin e é um sistema de banca livre, o que nós podemos afirmar é que é um sistema menos propenso à iliquidez instável e sistêmica que hoje é possível no sistema financeiro. O que eu quero dizer com isso? Que no sistema onde o Bitcoin é a moeda, será mais difícil, ou os incentivos trariam mais prudência e conservadorismo para os bancos, para os intermediários financeiros, para que eles não se alavancassem tanto e não levassem o sistema financeiro a um risco de colapso sistêmico como hoje nós o temos recorrentemente. Então seria um sistema menos propenso a crises financeiras. Isso a gente poderia dizer de um sistema de Bitcoin. Ainda assim, seria possível o aparecimento de reservas fracionárias. E é que eu falo, aí que eu... como é que eu posso explicar de forma resumida? Eu diria que foi principalmente entendendo o balanço dos bancos. As movimentações no ativo e passivo. Quais são os registros contábeis quando há uma criação de crédito? Quando um banco recebe depósitos de depositantes e tem novas reservas? Como funciona o perfil de vencimento e risco, tanto dos ativos de um banco quanto dos passivos? Que significa, basicamente, ativo é tudo aquilo que o banco está financiando e passivo é como ele está se financiando ou como os ativos são financiados. Ou seja, como os bancos gerenciam a sua liquidez. Porque, em síntese, é isso que um banco faz. Ele está intermediando a liquidez entre os agentes. De um lado, aqueles que estão emprestando para o banco, ou seja, o banco está captando recursos, e do outro, aqueles que estão tomando emprestado, para quem o banco está emprestando, está financiando, canalizando recursos. Eu comecei por essa ótica, e entendendo que um banco está gerindo liquidez, e o que ele tem são passivos, e quando o cliente deposita dinheiro no banco, o cliente correntista se torna credor do banco e o banco devedor do correntista. É assim que funciona, mas resumidamente, foi por aí que eu comecei a entender que, olha, não há nenhuma ilegalidade nesse arranjo e é perfeitamente possível um passivo de vencimento curtíssimo ou imediato, que é um depósito à vista. Não é uma aberração jurídica, não é uma anomalia financeira, como o Jesus Huerta de Soto e o Javier Milei também querem fazer parecer, ou segundo os argumentos deles, vai nessa linha. Mas eu diria resumidamente por aí. É um pouco mais extensa a explicação. Novamente, assisto a minha palestra sobre o tema que eu considero bem ampla e completa com os principais argumentos sobre reservas fracionárias. Muito bem, aqui do Douglas. É possível ver um comportamento do Bitcoin diferente nesse halving por conta dos juros altos no mundo? Seria o primeiro halving nessas condições. É verdade. É possível, sem dúvida que é. No entanto, essas últimas semanas ou último mês e meio trouxe, assim, de forma até inesperada, um cenário de frouxidão aí nas condições financeiras. Elas estão mais facilitadas no momento, estão menos apertadas, estão mais flexíveis no mundo, porque há uma expectativa maior de que o Fed já vai reduzir os juros a partir do ano que vem, e talvez até no primeiro ou segundo trimestre. Acho improvável no primeiro trimestre, que seria em março até, talvez no segundo. Ainda assim, me parece precipitado e o mercado talvez esteja comemorando antes da hora. Então, mesmo que os juros estejam nesse patamar elevado, mas com a expectativa já de queda, queda em 2024, já começa a levar o mundo para uma condição financeira ou de um ciclo de juros de corte. Então é menos aperto e mais corte de juros. Já mudaria o cenário para o halving do Bitcoin. Mas, claro que ainda assim é um juro elevado, não vai de 5 para 0 em 3 meses, isso não vai acontecer. Salvo um grande crash de mercado, aí tudo vai cair junto, como foi na pandemia. Mas, sim, pode se comportar diferente nesse momento, mas é interessante ver como a expectativa de juros agora é de queda. Aqui é do Carlos Lira. Tem aplicações realizadas pelo Banco Inter e XP nos Estados Unidos. Gostaria de saber, se eu vier a falecer, como fica a questão dos valores aplicados lá. Sabe, college da ação brasileira ou americana na questão da tributação do inventário? Dependendo do caso, você pode ser tributado lá e no Brasil. Então, é o tipo de questão que precisa ser perguntada para um profissional da área, um advogado tributarista especializado em sucessão também, porque depende do caso, depende da família, depende do ativo, depende da jurisdição, tem acordo de bitributação, não tem. Enfim, então, quando se fala de transmissão de bens e depois da morte, então seria uma herança, é importante avaliar para já se planejar e impedir um pagamento de tributo em excesso depois que você vier a faltar. Aqui da Denise. Sobre a economia da China, alguns falam que ela vai passar os Estados Unidos e outros não. Qual a sua opinião? A China voltou a falar em invadir Taiwan. Isso não atrapalharia o crescimento econômico? Afinal, os países contra isso fariam sanções. Começando a última, sim. Certamente, se houvesse uma invasão, um conflito contra Taiwan, bom, primeiro isso possivelmente desencadearia um evento muito maior, um conflito muito maior no mundo inteiro, seria desastroso para todo o planeta, o mundo cresceria menos, não apenas a China. Mas, admitindo que isso não vai acontecer, que o mundo, que a China segue sem invadir Taiwan, eu ainda assim não acredito que a China vá ultrapassar os Estados Unidos, talvez nem mesmo em PIB absoluto. É mais fácil passar em PIB absoluto, per capita está muito distante, é uma diferença de 10 vezes PIB per capita americana em relação ao PIB per capita dos chineses, mas PIB absoluto até pode passar. Ainda assim, eu sou cético por conta da atual administração do Xi Jinping, que está aí se perpetuando no poder, e que tem um viés muito mais dirigista, intervencionista e menos de liberalização dos mercados e abertura da China. E isso está comprometendo o crescimento chinês, está comprometendo mais investimento na China, está afugentando capital, está afugentando empresas, está afugentando até mesmo executivos que hoje têm medo de ir para a China, especialmente em algumas empresas maiores que são mais sensíveis e que talvez o Partido Comunista tenha algum interesse em interferir mais diretamente. Enfim, hoje a China não é aquela economia emergente em ascensão que estava se abrindo ao mundo e com potencial enorme, e até com uma falsa expectativa do Ocidente de que a China pudesse até se abrir politicamente, ou se pudesse tornar mais democrática de fato, o que não aconteceu, pelo contrário, está avançando mais ainda na ideia de partido único e de um líder com as ambições, a visão política e econômica e de hegemonia que hoje tem o Xi Jinping, que só é comparável agora ao Mao Tse-tung. Então, com este modelo, eu não consigo ver a China passando os Estados Unidos, nem mesmo em PIB absoluto. Pode acontecer? Pode, mas é preciso mais flexibilização. E realmente ultrapassar isso na principal potência e chegar em PIB per capita em relação aos Estados Unidos, bom, aí precisa de uma mudança drástica de regime. E até porque, outro ponto importante, com relação à demografia da China, que já não é favorável. A China está declinando em níveis populacionais. Está nascendo menos gente do que está morrendo na China. Então, ela já passa por uma crise demográfica como passa o Japão. E isso, para o crescimento econômico, também é muito complicado. Isso não significa que a China vai quebrar, mas que não veremos mais aquelas taxas de crescimento de 10, 15% como vimos no passado, e também pela questão imobiliária. O modelo econômico chinês está passando por um forte ajuste, está se reorganizando e saneando os excessos do estouro da bolha imobiliária, que está se desenrolando. Aqui do Edgar. Gostaria de poder avaliar os índices reais de inflação, principalmente em relação à emissão monetária que cada país faz. Quais orientações poderia dar a respeito e quais fontes sugere para conhecer mais sobre o assunto? É importante explicar até a pergunta para quem não entende muito de onde ela vem. Porque os economistas da Escola Austríaca de Economia, corretamente, se centram bastante na emissão monetária, isso é, a expansão da oferta de dinheiro, e a gente pode mensurar a quantidade de dinheiro, a chamada massa monetária, por algumas métricas. A primeira delas é a base monetária, que é o papel moeda impresso pelo Banco Central, e também as reservas bancárias, esse é o dinheiro eletrônico criado pelo Banco Central, é a conta dos bancos comerciais depositada junto ao Banco Central. Mas, além disso, temos os agregados monetários mais amplos, como o M1, que considera também os depósitos à vista, depósitos bancários de vocês, correntistas, e também depósitos a prazo de poupança, e aí nós entramos no M2, que é o M1, mais depósitos a prazo. Então, essas são métricas para mensurar a quantidade de dinheiro que circula na economia. Os austríacos costumam definir a inflação como um aumento da oferta monetária. E eu mesmo já utilizei muito essa definição, mas eu considero ela imprecisa. Ela está correta, mas incompleta. Porque a melhor definição é a do próprio Mises, que inflação é a perda de poder de compra do dinheiro. E isso pode ocorrer tanto pelo lado da oferta do dinheiro, quanto pelo lado da demanda por moeda. Então, é tanto a oferta de moeda quanto a demanda por moeda. É a equação de oferta e demanda, que vale para qualquer bem, vale para o dinheiro também. E os austríacos costumam subestimar o outro lado da equação, demanda por moeda, enquanto quase toda a economia mainstream, keynesianos, marxistas, etc., costumam até subestimar o contrário, quando não ignoram por completo o lado da oferta monetária, que é muito importante. Então, explicada essa questão da expansão monetária, para entender qual é a real inflação de um país, ou seja, qual é a real perda de poder de compra da moeda, os países utilizam, cada economia tem o seu índice de preços, normalmente o índice de preços ao consumidor, porque ele reflete a perda de poder de compra do dinheiro, do salário das famílias. Então, são aquelas compras diárias da semana, do mês. Isso é o que está contido na balança de a cesta de bens que está contida nos índices de preços ao consumidor. Então, o índice de preço ao consumidor é uma aproximação da perda de poder de compra do dinheiro, ou seja, da inflação. Mas não é perfeito. Cada um tem a sua própria inflação de acordo com os seus hábitos de consumo, o seu padrão de gasto, e difere para cada pessoa, para cada família, para cada região, para cada cidade, para cada país. Então não existe uma única inflação, uma única métrica capaz de expressar cientificamente, com precisão cirúrgica, a perda de poder de compra da moeda, mas sim aproximações. Mas claro que esses índices de inflação, seja IPCA no Brasil ou até mesmo CPI nos Estados Unidos, Consumer Price Index, eles sofrem algumas variações no seu próprio cálculo. Então, ao longo do tempo, o padrão de consumo vai mudando. Pô, hoje a gente compra telefone móvel que não existia 30 anos atrás. Então, o padrão de consumo vai mudando e por isso os índices de preço também vão tendo os seus componentes alterados de acordo com a realidade atual. Só que eles podem sofrer mais alguns ajustes um tanto arbitrários e subjetivos e que podem distorcer essa real inflação, a perda de poder de compra do dinheiro. É por isso que nos Estados Unidos nós temos alguns sites interessantes, um deles que os austríacos costumam utilizar bastante, que é o Shadow Stats, que mostra a inflação de preço ao consumidor americano como era calculado lá na década de 80. Então hoje seria muito maior de acordo com a metodologia passada. Mas não há uma métrica perfeita. O que a gente pode entender é a equação de oferta de moeda e demanda por moeda. Onde a gente busca os dados de oferta de moeda? Principalmente no site dos bancos centrais de cada país. Você pode encontrar a base monetária, M1 e M2. Eu considero mais correto para entender a dinâmica da inflação ou deflação o M2, que é o dinheiro que realmente está circulando na economia. A base monetária apenas é insuficiente para entender como o dinheiro vai perder ou ganhar poder de compra. É o que nós tivemos na grande crise financeira de 2008. De lá até 2020, os bancos centrais imprimiram muito dinheiro que impactou muito a base monetária, mas não impactou muito o M2 e não tivemos uma grande inflação de preço. Isso eu estou falando até as vésperas da pandemia. Aqui do Marcos Tomazoni. Milei confirmou que pediu ao Banco Central da Argentina para fazer emissão de notas de 20 e 50 mil pesos. O que você acha dessa decisão? É uma decisão importantíssima porque enquanto o peso segue circulando, o dia a dia na Argentina ele fica inviabilizado, as transações ficam inviabilizadas, é um grande inconveniente, porque eles se negaram a imprimir notas de denominação maior que 2 mil pesos, sendo que a de 2 mil pesos começou a circular faz 6 meses. Até ainda é raro encontrar 2 mil pesos por todos os lugares. Então, imagina, 1 mil pesos é $1. 2 mil pesos, a maior nota da Argentina, é $2. É ridículo. Então, claro que faz sentido introduzir uma nota de 20 mil pesos, que seriam $20, 50 mil pesos, que seriam $50. É importante. Isso não significa que vai haver mais inflação por conta disso, porque a inflação já está aí. Mas possivelmente vai ser para substituir notas de 1.000 pesos, ou que seria impresso de 1.000, de 2.000, agora vai ser impresso de 20 e de 50. Mas ele está seguindo adiante com o plano de dolarização da economia, embora não tenha falado disso e nem tenha falado mais da eliminação do Banco Central. Ele está conseguindo trocar os passivos do Banco Central, aqueles que tinham potencial hiperinflacionário, as Leliqs, e os bancos detentores desses títulos estão trocando esses títulos por títulos do Tesouro da Argentina. Então, está saneando o balanço do Banco Central, colocando a dívida com um perfil diferente, um juro mais baixo, no Tesouro da Argentina, para conseguir realmente executar um plano de dolarização mais adiante, porque agora seria muito mais difícil. Então, em princípio, está tudo dentro do planejado, por enquanto. Aqui da Paty Goulart. Entender de economia ajuda no meu dia a dia? Como? Sem dúvida alguma que ajuda, porque primeiro você passa a entender como o mundo realmente funciona, a alinhar as suas expectativas do que é possível alcançar em termos assim de o que um país pode fazer para crescer, o que o governo pode ajudar ou atrapalhar, como a economia pode se desenvolver, se há possibilidade ou não de uma recessão, se estamos num ciclo de crescimento insustentável, Como muitas vezes o ciclo econômico global tem muito mais força e influência até mesmo na nossa economia local, mais até mesmo do que a política, guardadas as devidas proporções de barbeiragens da política, mas você consegue não ser refém, não ser uma vítima dos acontecimentos e assim tomar decisões muito mais assertivas. Eu sei o que está acontecendo, não vou ser pego de surpresa se acontecer uma recessão, então você toma decisões mais bem embasadas com segurança e tranquilidade. Eu diria que isso é o que ajuda muito no seu dia a dia. Aqui do Nicolas, qual a sua expectativa para a economia em 2024? Bom, qual economia? Primeiro vamos falar da economia americana. Sim, é uma expectativa desse ano, possivelmente de recessão, ainda é o cenário base. Pode se livrar e não acontecer uma recessão? Claro que pode, ainda assim os indicadores sinalizam uma recessão nos Estados Unidos. No Brasil, vai ser uma economia que deve crescer alguma coisa? Eu não faço nenhuma previsão do tipo, vai crescer 2%, 3%, 3,5%. Os austríacos são contra esse tipo de previsão de precisão nos números. Ah, o IPCA vai ser 4,7%, o PIB vai crescer 3,5%. Isso é impossível. Então, é mais no sentido de as previsões que nós defendemos enquanto economistas da Escola Austríaca de Economia, é mais o tipo de padrões e do tipo de quais são os cenários possíveis, é mais crescimento, é menos crescimento, mas dizer exatamente qual vai ser o crescimento exato é um exercício inútil na minha avaliação. Então, eu não sei se o Brasil vai crescer 2, 3 ou 4%. Acho mais provável a economia brasileira ter um crescimento medíocre, mais baixo do que o desse ano, do que um salto de crescimento econômico no ano que vem. Para mim, essa é a probabilidade maior. Isso não quer dizer que a gente vai entrar em recessão e que vai ser o fim do mundo. Não seria isso em 2024. E, como sempre, a gente precisa esperar as políticas econômicas para o ano que vem. Temos incerteza do fiscal? Sim, temos. Até tem perguntas sobre isso, depois eu vou endereçar. Mas não é o fiscal do ano que vem que vai provocar uma recessão na economia brasileira. As coisas não funcionam dessa maneira. Economia chinesa vai seguir se reajustando e buscando encontrar um novo modelo de crescimento econômico, não tão baseado na construção civil, setor imobiliário e infraestrutura. E Europa, que está mais prejudicada, a Alemanha já virtualmente em recessão, o Reino Unido também, e outros países quase na mesma situação dessas economias. Então, economia global em 2024, não esperaria um ciclo de forte crescimento, não. Seria mais para estagnação ou até recessão em grandes economias do que o contrário. Isso não quer dizer, e é importante também fazer essa diferenciação, para onde vai a economia e para onde pode ir os seus investimentos, que ativos você pode escolher, porque mesmo uma economia em recessão ou em estagnação, você pode ter uma carteira com ótimos retornos. Então, não confundam uma coisa com a outra. Claro que a economia é importante, quando a economia vai bem, lucros crescem, isso favorece bolsa e demais ativos, mas a economia não indo bem não é um determinante que vai levar os seus investimentos para o buraco. Não é assim também. E mais, mesmo num cenário de dificuldade econômica global, você no seu negócio, na sua profissão, também pode prosperar e muito. Então não condicione também o rumo da economia à sua profissão, à sua empresa e aos seus investimentos. Aqui do Robson Lopes, qual o maior desafio de Milei para 2024? Eu diria que é enfrentar o Judiciário e o Congresso da Argentina. São os dois grandes desafios. E que a gente vai ver logo mais esse decreto de necessidade de urgência, que é a medida provisória da Argentina. Assim, é uma transformação radical de liberalização histórica da economia argentina. E como o Judiciário vai, de fato, reagir a isso e Congresso, é o que a gente vai ver agora. Então, esses são os grandes desafios do Milei. Aqui da Thalita. Acha que o Brasil pode ter uma boa performance econômica em 2024, mesmo com o fiscal descontrolado? Ótima pergunta, e aí eu vou voltar à resposta anterior. O fiscal do Brasil, ele está indo numa trajetória negativa, sim. Mas como já falei em outros vídeos, até na análise do marco fiscal, da tendência da nossa dívida, não é um desarranjo completo, um descalabro, um descontrole de gasto assim, absurdo que vai gerar uma disparada incrível nas taxas de juros ou possivelmente uma inflação brutal no ano que vem. Não é assim que funciona. Então, o marco fiscal é ruim, ele permite um crescimento maior da despesa, o governo quer gastar mais, só quer cobrir o buraco via arrecadação, tudo isso é ruim, mas não é o suficiente para levar a economia do Brasil para o buraco, e certamente não em 2024. Ah, mas essas políticas, se forem praticadas de forma consistente ano após ano, aí sim leva o Brasil para o buraco, mas não é no ano que vem. E até eu faço uma alusão a uma entrevista que eu li do André Jakursky, da JGP. É alguém que sempre tem alguma entrevista dele, artigo, enfim, algum evento que ele participa, eu costumo assistir. Eu me vejo muito nas falas dele, porque acho que tem um pensamento parecido em termos de Brasil e de mundo. E nessa recente que ele deu, foi para o site do Geraldo Samor, o Brasil Journal. Ele falou sobre o Brasil e, cara, o Brasil vai ser isso de sempre. É medíocre. Ele falou, eu não tô pessimista com o Brasil, mas eu também não tô otimista. E é um pouco da forma que eu vejo também. Eu não tenho uma falsa expectativa. Ele também mencionou isso na entrevista. Não crie uma falsa expectativa sobre a economia brasileira para não se frustrar. Então, se você calibra bem as expectativas, o Brasil vai ser essa mediocridade de sempre e que agora tá num ciclo de governo maior, mais gastança, descontrole ou maior déficit, trajetória da dívida mais preocupante, mas que não é o suficiente para, no curto prazo, em 2024, levar a economia brasileira para o buraco. Ah, mas se isso for levado adiante por anos a fio, bom, aí a tendência é essa. Então, para 2024, a economia brasileira pode até crescer mais do que alguns esperam. Se o juro cair mais lá fora, vai permitir uma queda maior também no Brasil. Pode ajudar a turbinar o crescimento, quem sabe se mantém nesses 2 ou 3%, é possível, embora não seja muito meu cenário um crescimento mais robusto para esse ano, mas isso pode acontecer, mesmo com um fiscal mais descontrolado ou mais preocupante. Então, não façam essa equivalência direta, fiscal ruim, economia vai para o buraco imediatamente, não é assim. Aqui do Betoriza, quando vai abrir a Liberta no Uruguai? É uma boa pergunta. Vou levar essa pergunta aqui para o nosso conselho. Quem sabe, seria uma boa. Aqui do Robson, feliz ano novo e lhe admiro bastante. Obrigado. Virei membro esse ano. Bom, obrigado por virar membro. Já fiz o convite para os demais inscritos e quem está assistindo aqui a se tornar membro também. Tem muito conteúdo bacana. Aqui do Samuel, veremos Tesla na carteira do Urich em 2024? Não, dificilmente veremos Tesla na minha carteira. Primeiro, porque se eu fosse entrar comprado na Tesla, para mim tem pouquíssimo upside do patamar que ela está agora para frente. Tem muito risco de concorrência, de mercado, de economia. Então, para mim não tem muito upside entrar em Tesla. Ah, vou vender a Tesla descoberta, vou shortear a Tesla. Aí é arriscado. Sim, a Tesla, já fiz a minha aposta contra a Tesla que não deu certo. Então, não, prefiro apostar em outros ativos, outras empresas que eu tenho mais convicção, mais domínio e que o upside seja maior do que o possível downside. Então, para mim, urânio ainda continua sendo isso, cannabis agora é uma dessas posições. Então, mantenho assim. E, obviamente, o Bitcoin para mim sempre é uma posição muito relevante e continua sendo muito promissora na minha humilde avaliação. Aqui do Duda Aita, bull ou bear no mercado americano para 2024? Eu diria mais bear, vamos lá, né? O mercado americano está com possibilidade de recessão na economia, os juros ainda estão num patamar elevado, a inflação não foi controlada, o núcleo ainda está em 4%, que é o dobro da inflação, sim que a tendência é de queda, mas com que rapidez vai voltar para 2%? Ninguém sabe, nem o Fed. Então o mercado, para mim, se excedeu um pouco nessa euforia de fim de ano, apostando em queda de juros e que isso vai ser o suficiente para fazer o mercado engatar um rally de meses ou anos. Eu entendo que, deste momento, o mercado americano, deste momento para frente, não está iniciando um rally sustentável de longo prazo. Então, para mim, é mais bear do que bull. Mas posso estar redondamente errado e, se estiver, não vou perder nada com isso. Pelo contrário, vou até ganhar porque isso ajudaria as demais posições em renda variável que eu tenho. Mas entrar no SP500 nesse patamar me parece pouco favorável o risco-retorno. Aqui do GBBio, gastância 2024, eleições, podemos nos preparar para um possível aumento na inflação? Não necessariamente. De novo, o fiscal e um déficit maior não tem uma relação mecânica automática entre expansão monetária e, por consequência, a inflação. Então, um déficit, ele é um fator inflacionário? É. Mas ele é automático no curto prazo? Não, não funciona dessa maneira. Então, mesmo com a gastança, podemos ter um cenário de economia crescendo e inflação relativamente controlada. Aqui do Sampaio, se você começasse a empreender hoje do zero, escolheria o Brasil ou em outro país? Se eu pudesse do zero e junto levar a família e tudo mais, ou isso não fosse um impeditivo, eu escolheria outro país, certamente. Aqui do Denis Iqueda. Japão vive recessão técnica. Sim, queda no PIB per capita e iene perde posição para o yuan. 2024 promete? O yuan, ele tem uma relevância maior agora para o comércio internacional, até porque a China está tentando bastante internacionalizar a sua moeda. Mas ainda assim, é irrelevante quando comparado ao dólar, que é a maior parte das transações comerciais, reservas, tudo é denominado na moeda americana, então ainda é irrelevante. Então, não, o yuan ganhar do iene não é algo assim muito significativo. Mas o Japão, de fato, em recessão, com uma economia que tem uma população em declínio, crescer não é fácil, crescer o PIB em absoluto. Mas queda no PIB per capita, aí realmente é mais complicado para o Japão. Aqui do Bruno Kozer, o dragão chinês vai derreter ou vão dobrar a aposta? Derreter é uma, seria uma, algo muito forte. Dizer que a economia chinesa vai derreter, vai quebrar, eu nunca disse isso e não diria agora. Mas não conto com um crescimento chinês robusto para o ano que vem. Os problemas do setor da construção são seríssimos e conseguir resolvê-los, corrigir os excessos, o problema das dívidas que os bancos estão carregando também, vai precisar de muita intervenção, muito estímulo. Não foi fácil, não está sendo fácil e não vai ser fácil. Aqui do Romeu, PT pode se vangloriar do recorde da Bolsa? Não, não pode se vangloriar, por mais que o pessoal goste de, até inclusive comentando bastante agora, tem uma enxurrada de comentários aqui no canal, porque teve um vídeo sobre apostas ou previsões erradas para esse ano, e aí, inclusive, me colocaram um trecho de uma fala minha sobre má precificação de risco, Bolsonaro e Lula, e nem era sobre 2024 e 2023 em si, mas enfim, vale para a retórica e para a narrativa de rede social. Mas essa alta da Bolsa, especialmente esse rally final aqui no último trimestre, tem muito a ver com a expectativa de queda de juros no mundo inteiro, as bolsas mundiais subiram muito, juros longos caíram, pô. O Treasury americano chegou em quase mais de 5% de 10 anos, isso faz um mês, e agora está em 3,8, chegou em 3,7, até 3,79. É uma queda muito expressiva em pouquíssimo tempo, e isso ajudou a subir todos os ativos, inclusive da Bolsa Brasileira. O que o PT poderia afirmar que realmente eles tiveram uma influência positiva, mas duvido que eles se vangloriariam desta constatação, é que eles não destruíram os pilares macroeconômicos do Brasil. Temos lá a autonomia do Banco Central, Roberto Campos Neto, diretoria ainda com autonomia de definição de juros, independentemente do que Lula e outros aliados mais heterodoxos venham falando contra a autonomia do Banco Central. O marco fiscal, que não é lá essas coisas, ainda assim foi aprovado e impôs alguma restrição ao governo. O viés mais radical, a cartilha que a Dilma e o próprio Lula implantou bastante depois de 2009, está havendo um freio contra esses excessos. Então, o PT não conseguiu dizimar por completo essas bases da macroeconomia e, portanto, a economia seguiu seu rumo, apesar da retórica bastante radical, como a gente viu no fim do ano passado, início desse ano. Apesar disso, eles não conseguiram fazer tudo o que gostariam. Então, houve algum freio. Isso foi suficiente para manter o Brasil nessa mediocridade de sempre, que eu falo aqui, o Jakursky também comentou nessa revista. Então, aqui do Tamon. O que achou do título da Dilma como Mulher Economista 2023? Eu não sei que dados eles levaram em consideração para chegar a essa conclusão? Quais foram os critérios? Ah, uma mulher economista que está como presidente do banco, o New Development Bank, que é o banco dos BRICS. Será que realmente ela está nessa posição pelo seu notório saber em economia e em gestão bancária? Aqui do G. Fovenâncio. Existe limite mínimo para começar a investir com a Liberta? Não, não existe. Você pode começar com qualquer valor. Então, entre em contato com os assessores da Liberta, link na descrição do vídeo. Aqui do Dudu Neto. Investimentos diretos no país, IDP, em queda acentuada. Qual a razão? Fonte Banco Central. De fato, está havendo uma queda. Honestamente, para mim, essa é uma métrica importante que diz muito sobre a confiança do estrangeiro no país para o longo prazo e a credibilidade que o estrangeiro tem no crescimento sustentável da nossa economia. Se cai esse investimento direto, que é um investimento que vem para o país para financiar empresas, novos negócios, empreendimentos com um viés de longo prazo, se isso cai, é um sinal de que a confiança é menor do que se imaginava. Então, eu diria que é uma luz amarela aqui que o governo tem que ficar atento. Aqui do Tina Marcondes. China consumindo menos minério de ferro, no entanto, o preço está beirando 140. Irracionalidade? Não, tem a ver com a equação oferta e demanda. É preciso olhar não apenas a demanda, China sim é o principal demandante de minério, mas a oferta. E algumas das grandes mineradoras estão com dificuldade de ofertar ou de aumentar a oferta de minério neste ano. É por várias razões. A gente até fez uma live no para o Follow the Money com o Ale de Lara sobre esta característica específica do minério de ferro em 2023. Tem mais a ver com a oferta do que com a demanda, o preço nesse patamar. Aqui do Marcelo, o que acha da Selic mais ou menos em 2024? Em queda. Possivelmente, agora que tivemos um alívio nos juros e essa expectativa de mais de cortes a partir do ano que vem na taxa americana, isso deixa o horizonte mais tranquilo para o Banco Central reduzir a Selic e possivelmente para um dígito. Aqui do Macedo. O Brasil tem alguma influência na Argentina? Pode atrapalhar o mandato do Milei? Não acredito. Honestamente, atrapalha em organismos supranacionais, no FMI, no Banco Mundial. Talvez, assim, onde mais poderia atrapalhar? No Mercosul, sinceramente, não vejo atrapalhando muito. O que poderia atrapalhar o Brasil na Argentina, o mandato do Milei? Aqui do Rodrigo, qual o principal aprendizado de 2023? Eu diria que o principal aprendizado para mim neste ano foi a importância de manter o corpo saudável e que isso é fundamental tanto para a vida em família, para o dia a dia, quanto para a sua profissão também. Para ter um desempenho melhor, com mais foco, com mais produtividade, é fundamental estar com uma boa dieta e constante, não de vez em quando, e com um exercício físico. E especialmente no segundo semestre, eu tomei jeito e não apenas comecei a jogar tênis, mas também finalmente voltei a fazer musculação e com uma dieta muito mais regrada. E que isso é fundamental para poder trabalhar melhor, viver melhor e para ter longevidade. Eu falei sobre isso num dos vídeos que me chamou muito a atenção. Edward Thorpe, conhecido como Ed Thorpe, que escreveu vários livros, mas um deles é aquele A Man for All Markets, então um homem para todos os mercados. Como ele conseguiu ganhar da banca, os cassinos e também nos mercados. E é um cara assim sensacional, e a entrevista que eu assisti dele nesse ano foi do ano passado até, quando ele estava com 90 anos. 90 anos, ele parecia que tinha menos de 60, assim, um negócio surreal. E ele deu várias dicas de longevidade, além de um grande ensinamento de vida, de mercado, de investimento, assim, sensacional. Também muito aprendizado de longevidade, quais são os pilares para ele em termos de dieta, em termos de exercício físico, levantar peso, assim, muitas coisas. E aquilo realmente me deixou muito surpreendido, e eu quero chegar da mesma forma que ele chegou, com mais de 90 anos, em plena forma e com muita lucidez, articulado. Eu gostaria de poder fazer o mesmo. Para fazer o mesmo, eu tenho que começar hoje, não quando eu tiver 70. Então, esse foi um grande aprendizado. Aqui mais dois e eu encerro. Primeiro, qual filme pode assistir repetidas vezes sem cansar, do Marcelo Miranda? Honestamente, de comédia do Jim Carrey, várias. Comédia do The Office, que é o britânico, não o americano, que era o original, do Ricky Gervais. Excelente. Também posso assistir o seriado Silicon Valley, da HBO, repetidas vezes, fantástico. Seinfeld, pra mim, é a maior e melhor série de todos os tempos. E já assisti cada episódio, no mínimo, 4 vezes. Pra mim, é fantástico. E filmes recentes que eu gosto muito, os dois do... que são livros do Michael Lewis, A Grande Aposta, sobre a crise financeira de 2008, e o Moneyball, que é sobre a revolução do jogo de beisebol nos Estados Unidos, promovida pelo Oakland A's, o Oakland Athletics. Assim, é muito bacana esse filme, e eu já assisti várias vezes. Aqui do Café com Inovação. Quais os planos para o canal em 2024? Bom, primeiro seguir... da mesma forma que a gente vem aqui produzindo os vídeos rotineiramente, mas a gente quer realmente dar um up aqui na produção, nos tipos de vídeo na produção. A gente está dando uma reformulada tanto no cenário lá do meu home studio, no cenário do escritório e, claro, nas viagens agora por conta do Nas Fronteiras do Dinheiro, que a gente vai também conectar mais o Nas Fronteiras com o canal. Então aguardem, teremos muita coisa bacana para o ano que vem e seguir crescendo. Portanto, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, tornem-se membros e vejo vocês no ano que vem. Desejo mais uma vez um ótimo 2024, uma ótima entrada de ano e que todos os sonhos e objetivos de vocês sejam realizados neste ano. Mas lembrando que isso depende de vocês, não cai do céu. Fico por aqui, espero que tenham gostado e voltamos no próximo. Valeu!